6:45, estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição, na tarde desta quinta-feira, direto do estande do BRDE, aqui no Show Rural Copavel 2023, trazendo todas as informações aqui deste show do agronegócio em Cascavel. E agora eu tenho aqui como convidado o deputado Alexandre Cury, deputado estadual mais votado do Paraná pelo partido PSD. Bem-vindo à CBN, deputado.
Muito obrigado, Fran. Obrigado pela oportunidade. Cumprimentar aí todos os ouvintes dessa grande rádio CBN. Prazer enorme estar falando com você e um prazer enorme estar visitando esse show rural que é extraordinário, né? Números enormes aqui. A gente via entrevista do governador e agora participava numa palestra. Mais de 240 mil pessoas já circularam aqui no show rural. A expectativa eram 300 mil pessoas. Esse número vai ultrapassar. Os negócios também surpreendendo, uma expectativa de 3 bilhões e meio de reais em negócios. Agora já se fala em 5 a 6 bilhões de reais. Esse agronegócio, a cada dia que passa, nos surpreendendo, que tem de tecnologia e inovação do mundo de melhor, está aqui no Show Rural. E eu fico cada dia, cada ano que eu venho, eu fico cada dia mais impressionado com a força do agro e com esse Show Rural extraordinário.
Deputado, sobre os trabalhos nessa nova legislatura, o que a população do Paraná pode esperar do senhor?
Olha, primeiro, a continuidade de um trabalho municipalista, de um deputado resolutivo, de um deputado presente nas cidades, de um deputado que representa mais de 100 prefeitos e prefeitas por todo esse Paraná, um deputado que tem uma participação muito grande em obras de infraestrutura importantes no estado, vai continuar tendo um deputado que cumpre com a sua obrigação, que é legislar, que é fiscalizar, um deputado que aprovou projetos importantes para o desenvolvimento do estado. Então eu sou muito grato aos paranaenses pela oportunidade de pela terceira vez me fazer o deputado mais votado do Paraná, agora com 237 mil votos. Eu sei que a minha responsabilidade aumenta, mas vou continuar com o mesmo trabalho, com essa mesma oportunidade que eu sempre dei de, através do meu mandato, dar oportunidade para a população manifestar a sua opinião, seja numa opinião direta ou através do prefeito ou da prefeita, que é o seu representante. Nós vamos continuar o nosso trabalho e eu fico muito feliz porque uma votação de 237 mil votos é a confirmação de um bom trabalho nos últimos 4 anos.
E sobre o Show Rural, qual que é a análise que o senhor faz sobre esse evento?
A gente sempre diz que o agro é o Paraná que está dando certo. A gente sai impressionado, né? O Paraná é o segundo maior produtor de grãos do Brasil. 16% de toda a produção vem do estado do Paraná. E como eu disse, são números impressionantes. Faturamento, um negócio de mais de 5 bilhões de reais, quase 350 mil pessoas vão circular. A tecnologia que tem aqui não existe no mundo. A inovação que tem aqui não existe no mundo. Isso é um exemplo para o mundo. E a cada dia, ano que passa, se aperfeiçoando, mais organização, a presença não só de autoridades, mas de diferentes técnicos do agro do mundo inteiro. Então é um conselho que eu dou às pessoas, quem está no agro, quem gosta do agro, venha para o Show Rural, porque o que tem de melhor do mundo vai encontrar aqui no Show Rural.
Ele falando já sobre o Show Rural, sobre o agro, o senhor tem já em mente projetos voltados para o agro?
Eu sempre digo que muitas vezes o que o agro precisa é que o governo não atrapalhe, que tire a burocracia. Eu muitas vezes recebo aí um fazendeiro, um empresário do agro reclamando de uma licença ambiental demorada, de uma licença que não acontece. A gente está lá para facilitar a vida das pessoas. A política, ela só tem razão de existir se ela for para melhorar a vida das pessoas. E a gente tem que dar uma atenção especial ao agro. O agro está movimentando bilhões. O agro gera emprego. O agro é o orgulho do Paraná e o mundo inteiro reconhece a força do agro do nosso estado. Então, o governo tem que dar uma atenção. E os projetos mais importantes? Infraestrutura. O governador lançou agora, na última segunda-feira, um investimento de mais de 3 bilhões e meio de reais em infraestrutura. Duplicação de rodovias importantes, pontes que precisam ser construídas. Tudo isso vai facilitar a vida do agro. Vai ajudar as cooperativas que hoje trazem investimentos, que geram empregos. Então nós vamos estar lá no parlamento, ao lado do governador, claro, aprovando projetos de interesse da agricultura, de interesse do agro, mas também estaremos juntos com o Poder Executivo fazendo isso que o agro espera. Obras de infraestrutura, e esse programa que o governador lançou vai facilitar muito a vida das pessoas aqui no Pará.
Quando nós falamos agora há pouco sobre a expectativa, o que se pode esperar do deputado, de que forma o deputado pode estar mais próximo da população, até daquele município menorzinho, que chegue mais próximo à Assembleia Legislativa através do senhor?
Olha, nós estamos, a cada dia que passa, facilitando a vida das pessoas, o acesso da população às informações do Parlamento. Eu sou o primeiro secretário da Casa, tenho a obrigação de supervisionar o trabalho administrativo. Nós vamos dar continuidade à informatização, à transparência, à digitalização. Mas um grande exemplo da aproximação da população com o Parlamento foi as audiências públicas que nós fizemos sobre o pedágio. Uma participação maciça da população. A princípio, era um modelo que seria implantado pelo governo federal. E graças à força do governador Ratinho Júnior e às audiências públicas que foram feitas pela Assembleia Legislativa, com a participação maciça da população, nós conseguimos mudar o modelo sem outorga, com menor preço na Bolsa de Valores. Então, desta forma, seja através de uma audiência pública, seja através da presença do parlamento no município, ou seja até quando um prefeito vai à capital e é recebido no gabinete, nós estamos dando essa oportunidade para a população expressar a sua opinião e para que o parlamento leve em consideração e possa aprovar projetos de interesse.
A gente já falando do pedágio, né? O governador Ratinho Júnior já esteve em Brasília conversando sobre isso. O que o senhor acredita que o governo federal vá realmente firmar com o estado do Paraná para que esse pedágio saia e que seja justo e que tenha as obras no estado?
Primeiro, a gente espera que essa concessão saia o mais rápido possível. Faz mais de um ano e meio que a Assembleia do Paraná aprovou um projeto de lei do governador Ratinho Júnior delegando as rodovias para o governo federal, para que se possa fazer uma única licitação, são 6 lotes, e o preço seja baixo. As audiências públicas decidiram, o governador foi a Brasília, combinou com então o presidente Bolsonaro, que seria menor preço, transparência na Bolsa de Valores e garantia de obras. A gente espera que esse modelo seja preservado. O governador esteve 15 dias atrás com o ministro de Transportes, ministro Renan, saiu muito satisfeito da conversa, saiu com a informação de que o mais rápido possível essas concessões vão sair do papel e com a garantia do modelo escolhido pelos paranaenses que foi levado pelo governador ao então presidente Bolsonaro.
Falando ainda sobre transporte, aí eu volto novamente ao agro. Nós temos a Ferroeste, que deve sair em breve também, né? Começar, vai levar anos para construir, mas enfim.
A nova Ferroeste.
Mas as audiências públicas têm acontecido e uma resposta também o Estado vai ter. Como que o senhor também vê toda essa logística da Ferroeste e nesse desenvolvimento do Estado?
Olha, essa nova Ferroeste é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Eu acho que, por muito tempo, o Brasil não investiu em ferrovias. A Europa investe em ferrovias, os Estados Unidos é muito forte, a Ásia muito forte nisso. E nós poderíamos ter um número muito menor de caminhões e esse transporte ser feito através de trens, através das ferrovias. Então, o governador Ratinho Júnior sai na frente. A gente sabe que é muito burocrático essas audiências públicas e a construção de ferrovias demora. Mas a Nova Ferroeste vai sair do papel. Mais uma vez, parabéns ao governador pela oportunidade de ouvir a opinião do agro em relação à Nova Ferroeste. Mas é um dos motes principais do governador que a Nova Ferroeste saia do papel o mais rápido possível.
Sobre o governador Ratinho Júnior, como que o senhor vê essa segunda gestão do governador?
Olha, eu sou muito próximo do governador, tive o privilégio de apoiá-lo na sua reeleição, sou do partido do governador, mas eu estou muito otimista em relação ao seu segundo mandato. Jovem ainda, agora com mais experiência, a experiência que teve nos 4 anos de mandato, um conhecimento maior de administração pública, e ele já começa com o pé direito. Esse grande anúncio de investimentos da infraestrutura é o anseio da população, é o anseio do agro. Hoje, infelizmente, nós tivemos muitas dificuldades agora nessa temporada de verão. Estradas colapsaram. Uhum. Infelizmente, a estrada que liga Curitiba até Paranaguá colapsou. E por quê? Porque, infelizmente, esse modelo que nós enviamos para o governo federal ainda não saiu do papel. Então, eu acho que a grande reivindicação da população é a infraestrutura. Nós temos uma cobrança da população por segurança pública. Há muito tempo no Paraná as comarcas não tinham delegados. Hoje nós temos todas as comarcas do estado do Paraná com delegados de polícia. E, claro, temos um déficit grande na Polícia Militar, que deve ser corrigido a partir de junho e julho com 3.200 novos policiais militares. Então, o governador começa bem, resolvendo o problema da Polícia Militar, pelo menos diminuindo esse déficit e fazendo um grande anúncio de infraestrutura, que é uma cobrança grande da população.
Do governo do Estado para o governo federal, ainda há uma certa incerteza por parte da população com relação ao governo federal. O que, que o senhor acredita que pode acontecer ou não acontecer e que haja esse, também esse casamento com o Estado do Paraná para que possa desenvolver o Estado?
Olha, primeiro, a gente espera, nós tivemos uma outra opção política aqui, o paranaense decidiu de outra forma, mas o Brasil decidiu por o presidente que aí está e nesse momento a gente tem que esperar que o melhor aconteça. A nossa grande preocupação era as concessões de pedágio, o governador esteve lá e voltou com a garantia, e uma outra grande preocupação são os investimentos que a Itaipu fez nos últimos 4 anos no governo do Estado. Só a ponte que liga Brasil e Paraguai, mais de 300 milhões de reais aqui em Cascavel, milhões de reais em investimentos. Vários municípios aqui da região oeste com grandes investimentos que aconteceram por parte da Itaipu. Aumento da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu. Hoje nós estamos recebendo voos do mundo inteiro em virtude desse investimento. Então, as duas grandes preocupações que nós tínhamos, hoje nós temos a garantia que vai continuar as concessões de pedágio e os investimentos da Itaipu. A gente tem que entender, e a população tem que entender, de que na campanha se faz oposição, escolhe o seu candidato, mas o governador Ratinho Júnior não pode também fazer oposição diária ao governo federal. O Paraná precisa dos investimentos do governo federal, o Paraná precisa desse contato direto com os ministros, o Paraná precisa que a Itaipu continue investindo no estado em que ela está. E a gente espera que tudo isso aconteça. Nós estamos otimistas que vai haver esse bom relacionamento e vamos esperar que isso aconteça.
Eu quero perguntar também para o senhor, com relação aqui ao Estado do Paraná, quais são seus primeiros projetos já em 2023?
Olha, nós estamos num grande programa, que era um sonho do governador, e esse é um projeto que nós vamos tirar do papel o mais rápido possível. Eu quero te dizer, Fra, que a Assembleia do Paraná, muitas vezes a população não sabe, mas nos últimos 4 anos a Assembleia devolveu 1 bilhão 250 milhões de reais para o Poder Executivo. O governador usou esses recursos no programa Paraná Mais Cidades. Esse recurso da sobra da Assembleia foi investido nos municípios do Estado. E o primeiro projeto que nós tínhamos era pavimentação em ruas que não são pavimentadas nos menores municípios do Estado. E nós vamos lançar nos próximos dias esse programa. Era um projeto que eu gostaria muito que acontecesse. O governador teve a ideia e nós vamos chamar os prefeitos aí dos menores municípios com até 7, 8 mil habitantes. Vamos pedir projetos e vamos fazer um grande investimento de pavimentação nessas cidades e depois, gradativamente, vamos aumentando para os municípios de 15, de 20 mil habitantes. São pessoas que há anos esperam a pavimentação na frente da sua casa. Eu te disse, a política ela só tem razão de existir se for para melhorar a vida das pessoas. Só quem teve ali o contato com uma pessoa, com um habitante que há muito tempo espera a pavimentação da sua cidade, sabe a importância disso. Então é um primeiro projeto que nós vamos tirar do papel. Os prefeitos que estão me ouvindo agora, dos municípios com até 7 mil habitantes, preparem os seus projetos, porque o governador Ratinho vai fazer um grande investimento em pavimentação nessas cidades.
Eu vou agradecer a presença do deputado aqui na CBN. Queremos conversar mais com o senhor durante aí, ao longo do ano, trazendo mais informações sobre o Estado do Paraná.
Fran, é um prazer enorme conversar com você, um prazer enorme conversar com os ouvintes da CBN, sempre à disposição para estar aqui debatendo, aqui para responder críticas, que o parlamento é dessa forma, mas é um prazer enorme estar falando com vocês e, olha, enaltecer esse show rural. Que coisa animadora você chegar aqui e ver que aqui no Paraná acontece a maior feira do agro da América Latina e a terceira maior feira do mundo. Obrigado a todos.
Agora, 3 horas e 59 minutos, repórter CBN, já voltamos.